Pensemos todos no seguinte cenário. Organizar um jantar em casa.
Uma coisa banal, certo?
Sim, banalíssima. Hoje em dia, o maior risco é talvez a comida queimar no forno. Ou o vinho não ser suficiente para toda a gente.
Pois, o drama habitual.
Exato. Mas, no século I, num contexto muito específico do Império Romano, abrir a porta de casa para um grupo partilhar uma refeição podia significar o confisco de todos os bens da família.
E até a prisão.
Precisamente, a prisão. Dar guarida a certas pessoas era o equivalente a esconder dissidentes políticos. E é com esta imagem de alto risco que arrancamos a nossa exploração de hoje.
É um contraste brutal com a forma higienizada como costumamos olhar para a história antiga.
Sem dúvida.
A tendência de quem nos ouve, e a nossa também, é ler os documentos do passado como se fossem, tipo, poesia abstrata ou tratados filosóficos descolados da realidade.
Totalmente. E é por isso que a documentação, os artigos e as notas que recebemos para a análise de hoje são tão fascinantes. O material foca-se no capítulo 13 do livro de Hebreus.
Um texto incrível, diga-se de passagem.
Muito. E lendo as fontes, percebe-se um facto surpreendente logo de início. Muitos académicos trataram este texto, durante séculos, como se fosse um simples apêndice.
Como num post-scriptum colado no fim, não é?
Exatamente. Como se o autor tivesse escrito uma tese brilhante e de repente se lembrasse de colar ali umas regras morais aleatórias. Mas as notas da nossa pesquisa propõem uma visão radicalmente diferente. Isto não é um apêndice, é um autêntico manual de sobrevivência.
E essa é uma leitura muito, mas muito mais precisa, das circunstâncias históricas. Temos de perceber que o texto foi escrito por uma comunidade debaixo de fogo.
Fogo cruzado mesmo.
Pois, pessoas a sofrerem pressões sociais e económicas fortíssimas para abandonar a sua fé e integrarem-se de novo no sistema dominante.
Portanto, não estamos a falar de boas maneiras?
Não, de tudo. O que temos aqui é um guia tático de coesão comunitária. E há uma palavra grega nos nossos materiais que encora toda esta secção. A palavra é euorestos.
Euorestos, que se traduz como bem agradável, certo?
Exato, bem agradável. A grande questão do texto é perceber como é que se vive uma resposta de gratidão, que agrada a Deus, quando a sociedade em redor está ativamente a tentar esmagar estas pessoas.
O que nos atira logo, sem rodeios, para a primeira grande tática de sobrevivência. Se a sociedade corta as redes de apoio do indivíduo, ele precisa de uma infraestrutura nova para não colapsar.
Uma nova família, na prática.
Nem mais. É por isso que o texto arranca com a urgência do amor comunitário. Fala em conceitos como Filadélfia, o amor fraterno, e Filocênia, a hospitalidade. Mas, lendo as fontes da época, este amor não tem nada a ver com o nosso conceito romântico, pois não?
Não tem rigorosamente nada a ver. No mundo greco-romano, a rede de segurança de alguém era apenas a sua família biológica e a sua rede de patronagem.
Os contactos e o sangue?
Pois, filósofos da altura, como Aristóteles ou Plutarco, escreveram volumes sobre como os irmãos de sangue deviam cooperar e proteger o património. A lealdade era estritamente económica e genética.
O que quer dizer que o movimento cristão primitivo fez uma disrupção gigante, não foi?
Uma disrupção total. Eles apropriaram-se desta linguagem de lealdade incondicional e aplicaram-na a pessoas que não partilhavam uma única gota de sangue. Passaram a chamar irmãos a escravos.
A estrangeiros.
A pessoas de classes diferentes.
Basicamente, invadiram o conceito de família. Adotaram-se uns aos outros.
Exatamente. Porque esta nova família tinha de substituir o emprego que alguém perdeu por se ter convertido ou os pais que o expulsaram de casa.
E aí que entra a filosenia, a hospitalidade. Porque, voltando àquele cenário do jantar perigoso do início, acolher essas pessoas que estavam de passagem ou que precisavam de reunir era colocar um alvo gigante na própria porta.
Era um ato de desafio público.
Não era só oferecer um sofá para alguém dormir. Era rebelião pura.
Pessoas dispostas a arriscar as suas casas, um movimento paralisava por completo. E o autor até leva isso ao limite quando pede para se lembrarem dos prisioneiros como se estivessem presos com eles.
O que exige é uma empatia tática absurda.
Brutal mesmo. E há um relato nas nossas fontes que ilustra como isto parecia bizarro para quem via de fora. A sátira de Luciano de Samósata.
Sim. O relato sobre aquele filósofo charlatão. Eu li isso e quer dizer, achei hilariante e trágico ao mesmo tempo.
É, fascinante. O Luciano escreve sobre o peregrino que basicamente percebeu que podia viver a grande se fingisse ser um profeta cristão. Ele acabou preso por ser arruaceiro, não por ser cristão. Mas a reação da comunidade é que choca o Luciano.
Pois ele relata isso com muito desprezo, não é?
Ela com ele. Levavam-lhe refeições e liam-lhe textos.
Na perspectiva de um romano pragmático, eram uns tolos ingênuos.
Patéticos até, a gastar recursos com um criminoso. Mas na ótica de Hebreus, esta lealdade era o derradeiro escudo. Saber que a comunidade não nos abandona nem na cadeia é o que dá coragem para enfrentar o império.
Mas, espera. Aqui há um pormenor que me deixou um pouco confuso quando estava a rever as notas.
Qual parte?
Se este amor é o grande escudo protetor, de repente o texto dá uma guinada estranha. Salta do cuidado com os presos para avisos muito agressivos contra o sexo, ou seja, o adultério, e o amor ao dinheiro. Qual é a lógica? Parece que enviou umas regras morais do nada.
Parece. Mas faz todo sentido se pensares na proteção do escudo. Se a comunidade é uma fortaleza debaixo de um cerco, o que é que pode implodir essa fortaleza por dentro?
Bem, traições internas.
Exato. O autor identifica as duas grandes ameaças. A primeira é a traição no nível mais íntimo possível, que é o casamento.
Ah, claro. Se eu não posso confiar na pessoa com quem partilho a cama, como é que vou confiar, no resto do grupo, para esconder um dissidente? A confiança base tem que estar lá.
Precisamente. A fidelidade aqui não é só um ideal de pureza abstrato. É a manutenção da estrutura de confiança primária. Se essa apodrece, a rede cai. E depois temos a segunda ameaça, o dinheiro.
Que também me surpreendeu. Mas li que temos de recuar ao capítulo 10 do documento.
Sim, porque eles já tinham passado por pilhagens reais. O império e a sociedade usavam a privação financeira como controle de desvio. Antes de matar alguém, arruinavam a pessoa economicamente.
Confiscavam bens, fechavam acesso aos mercados.
Pois, a expectativa romana era que, perante o desespero de perder o status, a pessoa cedesse e abandonasse a fé para recuperar a estabilidade.
Uau! Então a ordem para estar contente com o que se tem não é tipo um conselho de mindfulness antigo sobre a ganância?
Não, de todo.
É uma tática antissistema. Estão dizendo para não ceder à chantagem econômica. Se o dinheiro não for prioridade, o império perde a trela.
Nem mais. É a anulação do poder do inimigo através do desapego total. E, para esse desapego não ser um salto no vazio, o autor usa a promessa divina. Nunca te deixarei. É a âncora estabilizadora que eles precisavam desesperadamente.
O que nos leva ao próximo ponto. Quando se perde tudo financeiramente, é preciso referências. Nas fontes, temos uma citação do filósofo grego Dio Crisóstomo. E ele reclamava imenso da inconstância humana.
Ele era muito cínico, sim.
Dizia que os humanos são voláteis, que quebram contratos e que o amigo de hoje é o traidor de amanhã. É uma visão negra, mas muito real para quem estava a ser perseguido.
Completamente real. O mundo romano era muito volátil. O favor de um governador mudava do dia para a noite. Em resposta a essa volatilidade, o autor de Hebreus diz para olharem para os líderes passados.
E aqui destaca-se aquela palavra grega ekbasis, certo?
Exato. Ekbasis. Significa o resultado ou o fim. E os historiadores veem isto claramente como um eufemismo para a morte, ou mesmo um martírio.
O texto diz basicamente para imitarem quem não cedeu até ao fim e que agora fazem parte da nuvem de testemunhas.
Sim. E a justificação é logo a seguir. A famosa frase que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Lá está o contraste com o Dio Crisóstomo. No mundo de pessoas descartáveis e imperadores loucos, ter uma âncora que não muda com a moda política é um alívio gigante. É a base psicológica para confiar no futuro.
É o ponto fixo no meio da tempestade. Mas repara, ter um ponto fixo não quer dizer ficar parado. Se a âncora está fixa, a comunidade tem de se mover para onde a âncora está.
E aí que entra a transição lógica e, devo dizer, mais chocante das nossas fontes. O apelo para sair do acampamento. Confesso que esta parte me deixou coçar a cabeça com tanta regra do Antigo Testamento. Podes traduzir isto do acampamento para quem não percebe de rituais antigos?
Claro. O autor usa a tipologia do dia da expiação, o Levítico 16. Nesse dia, o sumo sacerdote levava o sangue dos sacrifícios para dentro do templo, o lugar puro. Mas, o que acontecia aos corpos dos animais?
Pois, não podiam ser comidos, né? Nem podiam ficar na cidade.
Exatamente. A cidade era sagrada. Os corpos, que agora carregavam o pecado, eram arrastados para fora do acampamento e queimados na lixeira. Lá fora era o local da exclusão, o lugar radioativo da sociedade.
Periferia absoluta.
E a ironia genial aqui é que o texto diz que Jesus também foi crucificado fora dos portões de Jerusalém.
No meio da lixeira. E o autor diz, por isso, saiam também para fora do acampamento, para junto dele, suportando o opróbrio.
Isso vira a religião do avesso. Nós temos a tendência de achar que Deus está no centro das cidades, né? No poder, no conforto do templo. Mas aqui a lixeira torna-se subitamente na sala VIP, onde Deus realmente está.
Uma metáfora incrível. O autor está a dizer que quem procurou o sagrado tem de aceitar a marginalização. Porque, como o texto diz a seguir, eles não têm aqui uma cidade permanente.
As fontes fazem aquele jogo de palavras grego. A cidade atual, Menuson, contra a futura, Meluson.
Pois, a atual é ilusória, e apegar-se a ela pelo conforto imediato foi o erro trágico do Esaú, que vendeu o futuro por um prato de lentilhas.
Mas deixa-me fazer o papel de advogado do diabo. Se eles estão fora do acampamento, longe do templo e dos rituais, como é que praticam a religião? A certa altura, o texto fala em fazer boas obras para agradar a Deus.
Sim, fala.
Para quem nos ouve com um contexto moderno ou mais protestante, isto fazer obras para agradar a Deus soa quase perigoso. Soa a tentar comprar o favor divino com esforço humano. Como é que resolvemos esta tensão?
É uma tensão comum hoje, mas é um anacronismo. Para percebermos isto, não podemos usar a teologia do século XVI. Temos de usar a sociologia do século I.
Ou seja, o contexto deles.
Exato. O sistema de patrono e cliente. Imagina que és um camponês e um senador rico te dá terras para salvar a tua família. Tu nunca terás dinheiro para pagar essa terra. O dom é absoluto e inicial.
Como a salvação no cristianismo, um dom impagável.
Precisamente, a graça acontece primeiro. Mas, nessa sociedade, receber um dom imenso criava uma obrigação moral fortíssima de reciprocidade. O cliente tinha de defender a honra do patrono publicamente e servir a família dele.
Não para pagar a terra, mas porque era a única resposta digna à gratidão.
Nem mais. É a dança da reciprocidade. E sem templo, o conceito de sacrifício muda. O autor propõe dois novos sacrifícios. Primeiro, o sacrifício de louvor público. Num mundo onde dizer o nome de Jesus dá cadeia, o louvor é a maior prova de lealdade ao patrono.
Fascinante. E o segundo sacrifício?
Como não podemos dar nada a Deus que ele já não tenha, repassamos a graça horizontalmente. Fazer o bem e partilhar com os outros, especialmente os marginalizados. É o reflexo de Mateus 25, que faz aos mais pequenos fazes a Deus. É um circuito fechado de amor vertical e horizontal.
Portanto, se eu calo a minha lealdade por vergonha ou se fecho a carteira a quem precisa, estou, no fundo, a insultar o patrono que me salvou. É muito duro, mas claríssimo.
Tão claro que justifica as pistas históricas no final do fecho da carta. O apelo à obediência aos líderes locais, que perdem o sono a proteger o grupo. Energia gasta em teimosias internas é energia roubada à sobrevivência contra Roma.
E depois há a menção à libertação do Timóteo, que liga isso às perseguições reais do círculo de Paulo. E, claro, a famosa saudação final.
Os de Itália saúdam-vos.
É de arrepiar se pensarmos no contexto prático. Imagina estar fechado numa casa mal iluminada, aterrorizado, a achar que o mundo inteiro te odeia. E, de repente, lês que há pessoas na capital do império a partilhar o mesmo risco e a apoiar-te.
É o selo final no escudo comunitário, o reforço psicológico para não fraquejar na jornada.
E com isto, amarramos perfeitamente os grandes pilares do nosso manual de sobrevivência. Resumindo a nossa exploração para quem está desse lado. Foco inflexível na âncora que é Jesus, para evitar a deriva. Assumir o risco comunitário com uma gratidão radical. E perceber que a graça é o que firma o coração.
Sem essa comunidade de suporte, o indivíduo quebra sobre a pressão. É impossível sobreviver sozinho.
O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo, inspirado nestas fontes. Hoje, a nossa obsessão muitas vezes é construir as nossas vidas e igrejas no centro do conforto, no poder político, na aceitação social, no meio do acampamento.
É a tendência natural humana.
Pois é. Mas se este texto histórico nos garante que a presença de Deus se encontra deliberadamente fora do acampamento, lá na margem, a partilhar a vergonha e o opróbrio, até que ponto a nossa busca moderna por respeitabilidade não nos estará a afastar exatamente do único lugar onde o verdadeiro poder sagrado reside?
É uma questão que mexe com as fundações.
Sem dúvida. Fica o desafio e a reflexão para todos os que nos ouviram até ao fim.